Como é que é? Como é que estamos?
Estamos prontos para mais uma semana de Livret.
Uhul!
Let's go!
Yeah! E hoje não estamos sozinhas!
É verdade!
Hoje temos connosco Catarina Fernandes, mais conhecida como Lugar em Comum.
Olá, boa tarde!
Ah, cá está ela!
Como estamos? Mas, antes de irmos para falar o assunto que nos traz aqui, vamos à pergunta do costume, que é... O que é que estamos a ler?
Sim, e a primeira vítima desta pergunta hoje vai ser
Catarina.
Catarina, o que é que tu estás a ler?
O que é que eu estou a ler como lazer?
Sim.
Não podes contar o que é que estás
não
a ler como
contar. É aquele clássico destes episódios. Não é?
Estou a ler o mais recente do João Torto, que eu não me lembro do nome. Que foi aquele que foi lançado
há
alguns anos.
A cidade esqueceu.
Isso, exatamente. Comecei ontem.
Sim. Ok, e que tal?
Estou a gostar, mas estão nas primeiras páginas.
Ok.
Mas lê-se bem.
Boa. Sim, é sempre injusto pedirmos a revisores de texto,
exato,
editores que nos digam o que é que estão a ler, porque o pânico nos teus olhos foi igual ao pânico nos olhos
da Marta
quando veio cá, que foi... Eu não posso dizer essa informação.
E por um lado temos a Rita que está dizendo, sim, por ser perfeitamente não podes dizer, e tu eu assim, fazes. Diz lá.
Não, quando desligarmos os micros, agora
fica
vou fingir que
nós
vamos desligar os micros.
Exato. Eu estou sempre à procura de exclusivos do Livret, na verdade.
Exato. E tu, amiga, o que é que estás a ler?
Eu estou na senda final do Babel, da R.F. Kuang. Estou a gostar muito. Mas ao mesmo tempo está a ser, ainda hoje percebi isto, que é uma vibe meio que eu senti com a Donna Tartt no Secret History, que é, às vezes estamos aí muito devagar, agora estamos aí muito depressa, agora continuamos aí depressa, mas ao mesmo tempo demorámos tanto a ficar depressa e se calhar, lá está, mas isto sou eu, se fosse a editar livros já cortava 200 páginas e tipo, acabava, primeiro tudo livros pequenos.
Só sinopse.
Exato,
só sinopse. A mulher que não via filmes, só via trailers, agora não lê livros, só lê sinopses.
Imagina,
tá bom,
imagina eu vim para aqui só ler sinopses.
Exato.
E venho falar dos livros como se
adorei, estivesse lido. Adorei, 10 em 10.
Estou ansiosa por saber quem é que morreu, imagina.
Exato.
Só li a sinopse.
Sim.
Só sei que alguém morreu.
Olha, estou a ler dois livros.
Uhum.
Na realidade, estou a ler um e a ouvir outro.
Ok.
Estou a terminar um livro que comecei hoje e que estava a falar-vos há pouco dele em off. Gosto muito desta em off. Que se chama Primeiro Eu Tive de Morrer, da Lorena Portela, que é uma autora brasileira que já tinha editado este livro no Brasil e que ele agora chegou a Portugal pelo manuscrito. E estou a lê-lo semi em lazer, semi em trabalho. A parte do trabalho ainda não posso divulgar, mas posso dizer que é semi em trabalho. Depois saberão coisas sobre isso. E estou a ouvir, e agora tenho de ver só o nome do senhor, porque, não é isto que eu quero fazer, desculpem, estou aqui no Audible, Neverend. E agora ele vai começar a tocar um livro que eu não quero.
Imagina.
E agora o episódio era só vocês ouvirem um audiolivro, eu vou pôr aqui o telefone ao pé do micro, e era só isso.
É Rádio Pirata.
Exatamente, era
e
só
por
isso
é que não estavas sozinha.
Exato. E estou a ouvir o Dancer from the Dance, que tu me ofereceste Natal, do Andrew Holleran. Mas vou muito no início, também só ouvi tipo dois capítulos enquanto estendia a roupa e apanhava a roupa e arrumava a cozinha, que é o meu default de audiolivros, que é enquanto estou a fazer estas coisas todas. Mas estou a gostar muito. Começa de uma maneira muito engraçada, que é, ele começa entre a troca de cartas de dois amigos. Em que um deles diz, eu estou a escrever um livro, tenho de te mandar. E o outro diz, sim, envia-me. Claramente isto é numa altura em que se trocam cartas, não há
correspondência.
Há telefone, mas não é uma prática muito comum. Eu não sei bem a data porque eles não dizem. E ele diz, sim, estou a acabar o livro, depois eu mando-te uma cópia. Mas vais falar sobre o quê? Ele diz, estou a falar sobre o não sei quê. Então, há esta troca de cartas no início. E depois aí sim começa o livro e o livro é esse livro que essa personagem está a escrever.
Isso é bem giro.
É muito giro. É muito, muito giro. Portanto, estou a gostar muito. E é isto. Mas também estou muito no início, portanto também é tal e qual como a Catarina e o seu João Torto, que é, comecei há pouco tempo, estou a gostar muito agora, quem sabe, não é?
Quem sabe,
é
não é?
Eu acho que ali que as primeiras 30 páginas, 40...
Tal e qual como eu, por isso é dizendo, está a ser bom até agora, mas... Vai que...
Mas ainda há espaço para...
Há espaço para ser muito melhor e espaço para ser muito pior.
Exato.
É o problema do espaço. Muito bem, hoje estamos aqui então com a Catarina, Lugar em Comum, porque nós estamos então a fazer estes episódios sobre o mercado editorial. O nosso Discord, sobretudo, é muito interessado em mercado editorial e tem-nos feito muitas perguntas nesse sentido. E como nós não somos detentoras de todo o conhecimento,
exato,
pensámos, vamos convidar pessoas que efetivamente podem falar sobre cada um dos temas em mais detalhe. Trouxemos a Marta Miranda, editora da Manuscrito, e agora trazemos a Catarina para nos falar de revisão de texto, que é provavelmente o passo seguinte Portanto, o autor escreve o livro é editado pelo editor e de seguida passa para a revisão de texto. Eu diria que é esta sempre a sua a lógica normal das coisas.
Eu acho que, na verdade, estes episódios também servem muito para... Imagina, alguém pergunta, então, mas o que é que tu fazes ao certo? Tu mandas só o link do episódio. Está tudo explicado aqui, só tens que ouvir.
Mesmo.
Exato, sim. Podes usar este conteúdo, imagina, passa a ser teu também.
Exato. Cartões de negócio só com QR Code.
Olha, não brinques que eu vou mesmo fazer isso. É que eu digo tanto, às vezes sinto que digo muitas vezes a mesma, parece que estou sempre a dizer a mesma coisa, porque as pessoas perguntam-me, lá está, por não terem tanto conhecimento assim, perguntam-me coisas que eu penso, poça, mas eu estou sempre a responder às mesmas perguntas, eu estou sempre a dizer a mesma coisa.
Sim, estes episódios também nasceram desta curiosidade que existe nas pessoas sobre esta parte mais backstage do mundo dos livros.
Sim, e acho que a primeira pergunta vai ser uma repetição. Acho que muitas delas vão ser repetições de coisas que já respondeste mil vezes, mas a primeira é precisamente qual foi o teu percurso profissional e como é que tu chegaste a revisora de texto. Depois já explicamos o que é isto da revisão de texto, mas como é que tu chegaste aqui?
Essa é aquela pergunta bastante clássica, na verdade, que é muito engraçada, porque, na verdade, eu, quando terminei o meu 12º ano, eu não era da área de humanidades, eu era da área das ciências. E, portanto, eu terminei o 12º e entrei na Faculdade de Engenharia. Portanto,
meu Deus,
tudo a ver.
Tudo.
Yeah, só de imaginar a matemática.
Yeah. Sim.
Mas eu adoro matemática e física, eu sou muito croma.
Ok.
Pronto, e fiz os 5 anos e adorei estudar engenharia, adorei a faculdade, adorei as experiências todas que eu tive, também fui de Erasmus, também estive a trabalhar fora, fiz estágios fora, portanto, eu adorei. E quando acabei o curso de engenharia, o que é que eu queria ser? Jornalista na National Geographic. Era isto que eu queria fazer. E na altura, também foi ali um bocadinho rescaldo da crise de 2008, não havia emprego em lado nenhum, ninguém me respondia de lado nenhum, e foi um bocadinho assustador, porque toda a gente dizia que as engenharias era aquela coisa que tem sempre saída e não sei o quê. E pronto, eu já estava a mandar para fora de Portugal, até que me responderam de um laboratório daqui de Lisboa, e eu acabei por vir, ainda fui bater à porta da National Geographic, que era alguns, aqui em Portugal, era alguns ali na 5 de Outubro, era um escritório pequeno, mas fui-lhes perguntar, expliquei-lhes o que é que eu queria fazer, expliquei-lhes... pronto, que falava bem inglês, um inglês técnico também da área, como é que eu podia fazer para ir para fora, para fazer qualquer coisa, mas na altura não estavam a contratar. Sim, e acabou por não acontecer. Se calhar um dia.
Sim,
calhar.
Até porque eu acho que grande parte dos artigos deles são da equipa internacional deles. Sim. E que depois traduzem, não é?
Exato.
Talvez, mas eu queria mesmo era ir também para depois para
essa equipa,
para
sim,
a internacional. É. Pronto.
E vai na volta, que... alguém ouve este episódio. Olha. E vem-te buscar.
Olha. Se calhar há uma pessoa da National Geographic que se lembra de uma pessoa e anda há não sei quanto que és tu e anda há não sei quanto tempo a tentar ver se sabe ainda dos contactos para te contratar.
E vai ter o seu momento eureka.
E adorar se isso acontecesse. E pronto, e depois vim para Lisboa, portanto estive a trabalhar na área da engenharia durante 6 anos. Nos primeiros 3 foi num laboratório que era uma empresa mais pequena, que entretanto foi ao fim do meu 3º ano lá, foi comprada por uma multinacional, e na altura tínhamos todos outra perspectiva, deixa eu ver como é que isto vai correr, mas eu nunca gostei muito do trabalho de laboratório. E então, quando mudei, já ia naquele, porque ainda no primeiro sítio onde eu estava, eu lembro de estar com uma colega, estávamos as duas a falar lá, quando trabalhávamos à bancada, e ela diz-me assim... Esquece tudo. Esquece as tuas obrigações, as contas que tens para pagar, o curso que tu tiraste, que estás em Lisboa. Esquece tudo. Se pudesses escolher uma coisa na vida para tu fazeres, o que é que tu escolhias? E eu disse, eu quero ler. E logo na segunda a seguir, mas ninguém vai pagar para eu ler. Não é? Foi o que eu pensei. Mas aquilo ficou-me aqui. E pronto, e depois acabei por descobrir que existia a profissão de revisão de texto, que eu nem sabia que esta profissão existia, eu era mesmo muito leiga. Pronto, e então houve um dia que fui, olha, foi no 25 de Abril de 2018.
Olha,
até de sair o dia,
uma bela data.
Que fui, até que é mesmo. Portanto, era feriado, eu fui com umas amigas tomar um café, e fui a última a chegar, porque tinha de fazer uns recados, não sei o quê, e quando cheguei estávamos ali no Adamastor. E eu sentei-me, era uma mesa que já não tinha grande espaço, também aquilo estava sempre à pinha, e portanto eu sentei-me num cantinho que à minha beira estava uma rapariga que era amiga de uma amiga minha, mas ela também era assim toda extrovertida e começou a perguntar o que é que tu fazes, eu comecei-lhe a explicar por alto e não sei o quê, também não, ela se calhar até mostrou algum entusiasmo, não tinha muito, mas ela achava muita graça aquilo que eu fazia. E às tantas eu pergunto, então e tu? Tu fazes o quê? E ela, ah, eu trabalho numa editora. Eu.
E tu?
Olha, milagre. Não sei o que é que tu fazes, mas eu gostava de ter o teu trabalho. Não faço ideia nenhuma o que é que isso significa depois no dia-a-dia, mas eu gostava de fazer isso. E começámos a conversar e eu expliquei-lhe o que é que eu gostava de fazer. Contei-lhe esta conversa que tinha tido com a minha amiga no laboratório e ela disse-me, olha, mas se tu estudar, mas tens de estudar português, tens de ter uma noção linguística, uhum. tens de estudar gramática, mas por que não?
Exato.
E eu, pronto, cheguei a casa nesse dia, abri o computador e não saio daqui hoje enquanto não me inscrever num curso de revisão de texto. Comecei a fazer uma pesquisa muito grande, comecei a perceber que alguns cursos que já eram antigos, que já não estavam em vigor, e na altura vi dois, vi um na Católica e vi outro na Escrever-Escrever. Também não tinha grande orçamento disponível, comecei a fazer contas à vida. A diferença no fim não era muita, portanto, os dois cursos custavam o mesmo. A diferença é que com a Católica tinhas de chegar à frente mais depressa, porque tens de pagar a inscrição, tens de pagar a primeira propina, enquanto na Escrever-Escrever, não, só para explicar, depois entretanto acabei por fazer o curso. Na Escrever-Escrever, que era na altura eram quatro níveis, e nós íamos pagando conforme íamos fazendo os níveis.
Ok. Pois, era, que é diferente.
Exatamente. Para mim era mais fácil pagar dessa forma, porque era mais faseado. Na Católica, não. Nós tínhamos de entrar com muito mais, assim, à cabeça, e eu não tinha grande orçamento disponível na altura.
Sim, e vai que até não gostavas do primeiro nível. Depois fazias o quê, não é? Tinhas de estar ali quatro... Pois.
Mas foi também um bocadinho esse o espírito. Quando comecei a Escrever-Escrever, pensei, olha, se eu não gostar, ou se não gostar daqui, até posso gostar no outro lado, não é? Se não me identificar, depois vejo o que é que faço. Mas gostei muito, ainda hoje sou aluna lá, vou fazendo cursos que já não são propriamente de revisão, mas que estão ligados à escrita e adoro.
Boa, que bom, que bom. E então, mas dirias que para se ser revisor de texto enquanto profissão, tens de ter esses tais quatro níveis, ou o equivalente a esses quatro níveis?
Sim, okay. E também, se possível, porque uma coisa que nós fazíamos, que existia na altura, quando nós tínhamos os quatro níveis, era, nós fazíamos, além de estudarmos português, de estudarmos linguística, de estudarmos gramática, também estudávamos a parte da literatura. Atenção que a revisão não é só para a área literária. Mas, como ainda por cima era o meu interesse, foram aquelas aulas que eu adorei, porque também era assim um bocadinho mais livres, tinha muito que ver também com os nossos interesses. E também aprendi muito com as partilhas das outras pessoas e adorei o curso. Agora olho para trás e penso, como é que eu aguentei isto? Porque eu na altura trabalhava das 8 às 5, depois saía do laboratório, eu tinha duas lancheiras, era uma do dia e outra da noite, eu chegava a casa, era uma loucura, eu chegava a casa, depois era arranjar lugar para pôr o carro,
pois,
portanto entrar em casa, pousar a lancheira do dia, pegar na lancheira da noite, ir para o Chiado, que na altura a Escrever-Escrever não fazia online, porque antes da pandemia não se fazia online, portanto lá ia eu a correr para o Chiado. E foi uma loucura, porque as aulas eram sempre muito, muito longas. Eu vinha normalmente no último metro para casa, portanto eu tinha de estar às 8:15 no laboratório. E isto foi quase um ano.
Meu Deus.
Bem, eu não sei como é que eu aguentei. Agora olho para trás e penso, que loucura.
Foi por amor.
É isso.
Foi por amor.
É
isso.
E depois como é que se dá o primeiro passo de tenho um curso em revisão de texto?
Oi.
E agora?
E como é que uma pessoa se torna revisora, não é?
Pois. Eu demorei muito, porque quando comecei a fazer o curso de revisão de texto, na altura era o Manuel Monteiro, que estava a dar na Escrever-Escrever.
Que só para dar contexto, é tipo o big boss, é tipo o grande conhecedor da revisão de texto em Portugal.
É como eu costumo dizer, um dia vou ser grande como ele. Eu acho que já estou muito melhor do que eu gostava quando comecei a fazer o curso, mas eu ainda não domino isto como ele domina, porque ele não escreve. Porque quando é escrever, tu escreves, vais atrás e mudas, mas ele não escreve só bem, ele também fala bem. Quando tu falaste, não desdizes, não é? Podes corrigir, mas não desdizes. E ele está num nível que um dia de lá chegar, continuo a trabalhar para isso, mas...
Mas nós estávamos a falar as duas aqui um bocadinho antes de começarmos a gravar, que de facto todas as pessoas que fazem o curso com ele adoram e ficam muito apaixonadas pela revisão de texto.
Sim.
Portanto, acho que ele já não dá na Escrever-Escrever.
Não, mas e o Manel é muito cromo, o Manel vai ali aos pormenores todos. e é muito disponível também. Mas para mim foi um choque quando comecei a fazer o curso com ele, porque eu sempre li muito. E eu achava, na minha inocência, isto não era, eu sou a maior, não é nada disso, mas eu na minha inocência achava que eu sabia escrever e falar bem. E quando eu começo a perceber Como é que as coisas funcionam? Como é que as coisas são... Eu, ai meu Deus, eu falo tão
que
mal.
O que é que eu estou aqui a fazer?
Eu escrevo tão mal. E percebi que, pronto, tinha muito trabalho pela frente. Comecei, quando acabei o curso de revisão na escrever, o que eu fazia era ir a alfarrabistas, comprar livros já assim estragados. Sim. E que eu percebesse que não eram relíquias. Okay. Também fazia...
Bem, então, pronto, Baguera, okay. Queres participar?
É. Estavas tão bem a
também és revisora de texto?
Exato, era isso que eu ia dizer. Bagarinha, não conhecemos esse part-time.
Ah, bom.
Então, o que é que eu fazia? Arranjava revistas e também... ou seja, sítios onde eu pudesse praticar. Porque depois, além não só de querer praticar o meu olho, né, minha capacidade de detectar as coisas, de tentar arranjar um método de trabalho, também foi uma coisa que eu demorei a conseguir arranjar. Eu comprava e ia fazendo revisões desses livros. Claro que muitos já tinham tido revisão, mas ainda assim, às vezes olhava e tentava. Olha, isto aqui está bem, mas isto aqui até tinha potencial de ter passado.
Sim,
portanto,
sim,
treinava
sim.
muito isso. E acho que uma coisa muito boa, um sítio muito bom para se arranjar artigos que quase nunca têm revisão, são artigos de opinião, porque são coisas que são escritas muitas vezes de um dia para o outro. Por muito que boa que a pessoa que está a escrever aquilo seja, que eu não ponho em causa o conhecimento, mas quando estás cansada,
sim,
sai sempre e os teus olhos não veem... Eu se for ver uma coisa que vocês escreverem, eu vou ver tudo. Mas eu, se for ver uma coisa que eu escrevi, precisa ali de uma
sim,
pausa.
Sim, até porque a tua cabeça completa automaticamente as coisas,
sim,
não é?
Sim, sim. E portanto, se eu escrever hoje um texto que vou publicar hoje em algum lado, vai dar a asneira pela certa. Portanto, também é uma coisa que eu faço sempre com alguns, se possível, dias de antecedência, porque sei que sim. preciso desse tempo para me desligar daquilo que eu escrevi, que é para poder, sim, para poder olhar e, ok, está aqui um erro, tenho de mandar isto.
E então, tu começaste como revisora...
Entretanto, tive muito tempo bloqueada, porque depois foi isto, eu terminei o curso de revisão e pensei, eu sei muita coisa de português, eu acho que eu consigo fazer um bom trabalho, também sempre li muito e isso ajuda, também acho que se as pessoas que quiserem trabalhar em revisão e que seja uma revisão literária, as pessoas têm mesmo de ler e de gostar de ler e está sempre...
E se calhar ter uma noção também de construção de história, não
sim,
é?
Sim, também. Também se foi o passo a seguir, mas eu fiquei muito bloqueada aqui porque foi isso. Eu sei muito, mas eu não sei rever. Se me derem um livro para a mão, 200, 300 páginas, eu não sei fazer a revisão disto, porque eu começava a rever. Então imagina, lia uma linha e de repente vi uma vírgula fora do sítio. E nas páginas a seguir estava focada nas vírgulas, porque estava aqui uma coisa mal, vou nas vírgulas. Então, de repente, chego a um sítio que está um ter que e não está um ter de. Eia, esta regência. Então, agora daqui para a frente vou ver regências. Eu chego ao fim do livro, eu não sei onde é que eu vi vírgulas, onde é que eu vi regências.
Sim.
O que é que eu vi onde? Está uma grande salgalhada e não está um trabalho bem feito. E, portanto, eu demorei muito a conseguir arranjar aqui um método que é o meu. Eu não sei se é o certo, se é o errado, é o que funciona comigo. Com certeza há de haver outras pessoas que trabalham de forma diferente. Mas a forma como eu comecei foi assim, foi com pequenos textos, também não me mandei. No início ainda tentei, vou ler o alfarrabista, comprar uns livros, e comprei, mas depois tive de deixar um passo mais à frente, porque eu pensei, ok, não consigo rever assim, textos tão grandes nesta fase. Depois comecei a trabalhar ainda, portanto, como engenheira, a fazer umas coisas, uns trabalhos de revisão ainda assim muito pequenos, como freelancer. Ainda cheguei a fazer uma revisão, mas aqui até foi uma revisão de uma tradução. Ainda como engenheira, mas entretanto, houve um dia que eu já estava muito cansada daquilo que eu estava a fazer, eu queria mesmo mudar e depois parecia que estava ali, eu estava bloqueada, eu precisava de fazer qualquer coisa que me desbloqueasse. E também estava numa fase pessoal muito complicada, e então houve um dia que eu estava a vir do Porto, na caminhonete, mesmo assim, muito cansada, só precisa chorar. E abro o telemóvel, deixa-me ver aqui vagas. Para uma coisa qualquer, nem que não seja revisão, mas eu quero fazer outra coisa. E vejo um anúncio muito manhoso a dizer que pediam um revisor científico para uma editora. E eu pensei, pior do que o que eu estou, não é
difícil.
Portanto, bora lá. Respondi àquilo e foi uma surpresa muito boa. Chamaram-me logo na semana a seguir, ou 15 dias depois. Portanto, o primeiro impacto não foi muito bom porque era uma empresa de trabalho temporário. Eu fiquei, epá, não apetecia nada.
Agora, sim.
Mas, lá está, não perco nada em ir lá ver o que é o certo. E lá fui eu. E era uma empresa de trabalho temporário, mas era a fazer a ponta. Eles faziam a primeira parte da entrevista e depois o contrato era direto com a editora. Portanto, não era assim tão mal como à primeira vista poderia parecer. Então fui, fiz os testes todos. Eu tinha um teste de revisão, tinha os testes psicotécnicos. Fizeram depois várias perguntas também sobre o meu percurso, porque é que eu estava a mudar. Portanto, foi assim várias fases. E na semana a seguir ligaram-me da editora, que era uma editora escolar, não era literária, para estarem a pedir um revisor científico. Eu percebi logo que não ia para a literatura. Sim. Pronto, sim. Logo aí não foi surpresa. Mas fiquei muito contente, porque era uma coisa que eu não. Uma área que eu não tinha propriamente ainda pensado e já sabia que poderia ser uma possibilidade, mas não tinha imaginado na minha cabeça como é que seria nem como é que poderia lá chegar.
E não deixava de ser uma forma de ganhar experiência e
exatamente,
entrar no meio.
Exatamente isso que eu pensei. E acabei por ir para uma editora escolar e entrei 5, 6 semanas antes da pandemia, portanto depois assim fomos todos para casa. Foi uma adaptação muito complicada para mim. Por um lado complicado os primeiros dias em casa, por outro bom, porque também como estava longe, não estava no escritório, não é? com os colegas. Pois nós tínhamos, tinha muitas plataformas e agora nesta tu submetes os originais e naquela tu vais escrever aqui a tua folha de trabalho, o que é que tiveste hoje o dia todo, e na outra vais fazer não sei o quê. Eu só pensava, mas porquê é que não há uma plataforma com isto tudo? Porquê é que nós temos de trabalhar com estas todas? Depois ter passwords para isto tudo, depois agora...
E é bem.
Depois, claro, no início foi muito confuso. Mas também foi bom ter ido para casa porque eu não tive outra hipótese a não ser atinar com aquilo. Uhum. Porque não podia estar a toda a hora também a ligar para as pessoas. Também me queria desenrascar, portanto acabei depois por entrar rapidamente naquilo que era para fazer e adaptar-me bem.
Boa. E agora estás 100%...
E agora estou, sim. Trabalho lá há 3 anos e meio, gostei muito do trabalho em si. Não vou mentir, é um trabalho muito que preenche muito do nosso tempo e que leva muito da nossa energia. Deixa o estado anímico de qualquer um a zero. Mas foi uma experiência que eu gostei muito, não me arrependo nada de ter ido. E, portanto, agora sou freelancer, eu trabalho como... Sou revisora de texto. Enquanto estava na editora, também me formei como tradutora, portanto agora faço também traduções e esta é que foi a grande novidade assim, do ano passado e da minha saída da editora, que agora além de formanda, também sou formadora na Escrever.
Ah, incrível!
E estou muito feliz porque é um sítio onde eu fui sempre tão feliz quando formanda, fiz os cursos, já fiz o de storyteller, mesmo cursos de escrita, mesmo workshops, sem ser na Escrever. Eu participo muito nesse tipo de atividades porque lá está, me permite conhecer a cabeça das pessoas, porque isto é muito importante. Quando tu trabalhas como revisora, eu gosto de fazer revisões essencialmente a autores portugueses. Eu não gosto muito de fazer revisões de traduções. Gosto de traduzir também, mas aquilo que eu gosto mesmo é de fazer revisões de autores portugueses. Porque é diferente, estás a trabalhar diretamente com a pessoa. Isto que eu vou dizer é muito parolo. Mas eu quando estou a fazer uma revisão de um autor português, eu vejo o livro... Depois nas livrarias e penso, ei, olha, aquele também é meu.
Aliás, há bocadinho quando chegaste aqui, eu disse-lhe aqui, olha o teu, posso dizer?
Podes.
Olha o teu cicatriz, porque foste tu que reviste...
Mas até me confundiste, porque disseste, olha o teu, eu pensei, mas o que é que o meu exemplar está aqui a fazer? Fiquei um bocado confusa.
Não, disse, olha o teu cicatriz, mas depois foi o meu, porque eu acho que também há essa, não é, esse...
Mas eu sou muito parola nisso, porque depois já me aconteceu que há pouco tempo, agora já tenho alguns trabalhos feitos, estava com uma amiga numa livraria e digo assim, olha, aquele é meu. E a senhora da livraria, às tantas, estava assim a olhar de lado para mim, deve ter pensado, esta é tola.
Doidinha.
Não é que ela esteja errada, mas eu tinha um fundo de razão para estar a dizer aquilo. Mas tem essa diferença. Por exemplo, quando são traduções, eu sinto que eu contribuí para aquele livro estar ali, mas não o sinto tanto como o meu, como sinto quando são autores portugueses, que nós discutimos a história, em que eu faço sugestões. Também tenho tido sorte de apanhar tanto editores como autores que são abertos a isso, também nem toda a gente é, não é? Eu nesse sentido sou um bocadinho interventiva. Até posso, as pessoas podem não gostar, podem achar que não se encaixa, podem até não concordar, ou até, olha, até está uma ideia boa, mas depois tínhamos de mexer mais à frente não sei onde e já não temos tempo.
Então se calhar, como estamos a entrar aqui nesta área do trabalho do dia-a-dia, se calhar vamos só perguntar-te primeiro, antes de irmos ainda a esse lado de exatamente... O que é que um revisor de texto faz? Como é que é um dia típico de trabalho teu?
Então, eu acordo muito cedo, porque eu sou uma pessoa muito matinal.
Ok.
Não sou nada aquela pessoa que se aborrece de acordar às 6 da manhã, nem acha que se é de gente maníaca e doente. Não, eu sou essa pessoa. salvo raras exceções, claro, às vezes, por exemplo, agora mais recentemente estive no Porto, fui a casa para a Páscoa, os ritmos são outros, não é? Não estou na minha
sim,
casa,
claro.
Mas na minha rotina é essa, acordo mesmo muito cedo, eu todos os dias faço alongamentos, porque uma pessoa passa horas nas mesmas posições ao computador, portanto eu alongo todos os dias, depois vou tomar um pequeno almoço, tomo banho, e começo a trabalhar 8h30, 9h, por aí, e de manhã tento sempre fazer coisas que exijam mais da minha concentração, porque de manhã sou mais produtiva e sou mais atenta. Depois almoço, nunca almoço só numa hora, almoço sempre mais um bocadinho, porque a minha cabeça precisa descansar,
claro. Uhum.
Os meus olhos precisam descansar, e o computador também, que ela agora ultimamente...
Já está tipo a voar, não é?
Sim, é mesmo isso.
Sim, tal e qual, o meu também.
Eu tenho uma placa que tem umas ventoinhas por baixo,
sim,
que ajuda...
Mesmo assim...
Pronto, mas vamos assim, não está a chegar.
Ele está a precisar de um...
Precisa de férias, sim. Precisa de intervalos. E depois a parte da tarde, se tiver, por exemplo, de me concentrar mais, levo um pote de mel, tipo Winnie the Pooh.
Sim.
Para a secretária, às vezes, pronto, não é? Estou assim umas colheres à boca.
Para ganhar energia.
Sim, sim. É uma coisa que eu tenho sempre ali. Mas tento sempre que as coisas de maior concentração sejam na parte da manhã. Às vezes não dá, tem de ser o dia todo, uhum. porque estou lançada a rever alguma coisa, uhum. porque depois às vezes também o prazo não é muito alargado.
Pois.
E então às vezes é mesmo isso, é a hora do almoço, vou lá fora, também dou uma caminhada pelo bairro, descanso um bocado a cabeça, que isto é uma coisa que eu demorei a perceber, que é, às vezes, quando nós fazemos uma pausa, seja porque ao fim do dia até vou a um clube do livro, seja porque, neste caso, clube de leitura, normalmente, mas vocês perceberam. Pronto, mas porque vou a qualquer lado, ou porque há uma apresentação, ou porque há um debate de alguma coisa. São coisas que às vezes eu penso, epá, mas depois vou chegar mais tarde e depois amanhã se calhar já acordo mais tarde. Mas isso é o tipo de coisa onde eu sinto que consigo descansar a cabeça. Porque
pois.
Eu estou ali a ouvir, estou a pensar também um bocadinho sobre aquilo que os outros estão a dizer, uhum. e às vezes estas pausas que nós achamos que estamos a perder tempo a fazer alguma coisa, já percebi que são muito importantes, comigo funcionam
sim.
pelo menos, e que são essenciais, e isso, pronto, nem sempre consigo fazê-las porque há momentos complicados e prazos muito apertados, mas sempre que possível eu tenho, pois eu tenho outra coisa boa, que eu acho que para quem não for organizado, é muito difícil trabalhar nisto por conta própria.
Sim,
pois.
Tens
e quem
mesmo...
diz aqui, diz noutra área qualquer.
Sim,
é,
sim.
É uma disciplina, não tens ninguém que esteja ali a toda a hora a dizer então, estás aqui, faz.
Não, mas eu sou muito cuidadosa com isso. Aconteceu-me agora, na semana passada, pela primeira vez, atrasar-me com o trabalho, porque eu estou com uma inflamação num olho. E, portanto, eu não tive outra hipótese
pois,
a não
claro.
Ser menos tempo de ecrã. Pronto. Mas consegui... Eu sou muito organizada. Se me mandarem as coisas já é para dia 10, eu, se possível, tento sempre prever para dia 8, porque pode ser preciso aqui... Eu não sei muito bem como é que está o texto e eu posso precisar uhum. de voltar atrás em alguma coisa. Eu sou muito organizada. E se vir que a editora me está a dar um prazo que eu não vou conseguir cumprir, eu digo logo, olhem, eu para o dia 10 não consigo, eu consigo para o dia 13. Tudo bem para vocês?
Exato.
Pronto. Porque depois, internamente, é muito importante, porque depois de mim vai para a paginação. E da paginação, a pessoa também tem... Já foi avisada que em dia tal que vai receber.
Uhum.
Portanto, também é uma pessoa que, por norma, a menos que seja uma paginação interna, mas também há muitos que são externos e por uma questão de respeito, não só pelos autores, pela editora, pelos paginadores,
sim.
eu aviso sempre e sempre que possível também antecipo. Essa também é outra.
Sim,
mas
sim,
é muito difícil para quem não é organizado.
Pois. Sim,
e acho que é um tipo de trabalho que é muito difícil também quando ainda não temos estaleca. Acho que se alguém que esteja a ouvir isto, que queira trabalhar como revisor de texto ou revisora, é importante que nos primeiros tempos se calhar concilie com o trabalho que tem
uhum,
neste momento.
Uhum.
Por vários motivos. Primeiro porque financeiramente precisa aqui de uma base, de uma estrutura. Porque são trabalhos que começam, tem primeira prova, vai para a paginação, tem segunda prova, só depois é que se passa ao recibo, sendo que este processo pode ser um mês, pode ser mais... E só depois de passarmos o recibo é que nos pagam
pois.
Esse trabalho. Sendo que há editoras que pagam na semana a seguir, há editoras que pagam no mês a seguir, há editoras que pagam a 60 dias, há editoras que pagam a 90. Portanto, uma pessoa quando se lança para um trabalho destes, como freelancer, sem mais nenhuma fonte de rendimento, tem de ter uma
sim,
estrutura financeira
depois,
muito sólida. Por isso eu nos últimos 2 anos, por exemplo, pouco viajei, poucas coisas fiz, porque eu sabia que... Eu não sabia que ia ser este ano, eu não sabia a altura, mas eu sabia que era uma coisa que eu queria fazer no futuro. E, portanto, também sou muito organizada financeiramente,
uhum.
também é uma coisa que tem de ser. Porque senão é difícil porque depois a renda que é cara, é o azeite que aumenta a cada semana, pronto, tá, tudo está difícil e portanto nós temos de ter essa organização. Sim. E além da questão financeira, é isto, a forma como nós trabalhamos, o conseguir prever quantos dias é que eu vou demorar a trabalhar um livro que em Word me estão a dizer que são 500 páginas.
Nossa!
Sim.
500 páginas, até fiquei com os olhos tortos agora, só de pensar.
Eu tive agora um em março, depois de paginado ainda mais.
Sim, são tipo 700 e tal, quase 700 páginas.
E, portanto, nós temos de ter consciência do tempo que demoramos a fazer as coisas, temos de saber, mesmo que seja um autor que... Temos de pensar nisto, que é os autores que são mais recentes, e por recentes não estou a falar da idade, estou a falar ao tempo que eles publicam. Autores que publicam, ainda estão nos primeiros 2, 3 livros, se calhar ainda têm ali, ainda pedem ali um trabalho de revisão mais intenso, porque as pessoas ainda não aprenderam o suficiente, porque também é um processo de aprendizagem,
claro, e de experiência,
para os autores.
Não é?
E portanto é um tipo de texto que pode demorar mais. Uma coisa que eu, por exemplo, noto é que eu, quando conheço já o tipo de escrita da pessoa, embora não tenha lido ainda o livro, já entro com muito mais facilidade. E um exemplo muito bom disso foi o Ganandria, que é um livro de fantasia, que eu revi o primeiro. E demorei muito a entrar na primeira leitura do primeiro livro. Na segunda já foi melhor. E agora já fiz a revisão do segundo livro, que há de sair entretanto. Se alguém estiver a ouvir, estiver à espera, há de sair entretanto. Agora, ao máximo, diria talvez em junho. Não sei, não tenho noção do plano, mas diria que está para muito breve. E o segundo livro, embora não estivesse, além de ser a continuação do primeiro, e embora não soubesse nada, porque isso é outra coisa, mesmo que os autores me conheçam, olha, estou a escrever, não quero saber se isso depois vem para a minha mão, porque esta já sabia que vinha. Eu não quero saber o que é, eu quero ler
sem nenhum preconceito, não é?
Sim, nada, eu quero ir em branco. E pronto, entrei mesmo muito bem, e isso facilitou. Por exemplo, eu dei um prazo, acordámos um prazo, que eu depois acabei por nem precisar tanto, porque eu já estava dentro da escrita da pessoa. Por exemplo, demorei mais a entrar na Cicatriz, que foi um livro...
Que é um livro pequenino.
É um livro pequeno, mas eu não conhecia... Eu já tinha lido A Profeta, mas eu li um produto final. Eu não li aquilo que era o cru.
Pois.
Né? O cru da autora. E isso é muito diferente da versão final.
Sim, é verdade.
Portanto, eu não
sabia
muito bem, mas ainda assim, na primeira revisão, nós fazemos sempre mais emendas e mais sugestões também para fazer é na primeira, porque depois já vai para paginar, já dá outro trabalho à paginação, portanto já convém que a coisa vá o mais final possível.
Sim.
Mas foi um trabalho, curiosamente, que apesar de ser mais pequeno, demorei mais a entrar, porque lá está, eu não conhecia a escrita. Porque depois é isso, por muito que eu leia muitos livros de autores que até já são publicados, se for fazer alguma revisão de um livro deles, é muito diferente ler um original de uma coisa que está publicada.
Por acaso nunca tinha pensado sobre isso, não é? Tipo, porque tu, lá está, tu podes ter contacto com o autor enquanto revisora numa altura em que ele ainda não está pronto, o produto final não está pronto para publicação. É interessante isso, nunca tinha pensado.
E eu gosto muito desse trabalho, isso dá mesmo muita pica. Lá está, porque eu tenho uma forma de trabalhar muito interventiva.
Era isso que íamos perguntar, se calhar passamos para aí, que é até onde é que vai, em geral, o trabalho do revisor? Porque há trabalhos mais interventivos e menos interventivos, não é?
Eu acho que também tem muito que ver com o estilo da própria pessoa. Há revisores, e atenção, há aqui um fator também importante, que é o fator tempo, como eu vos estava a dizer.
Sim.
Às vezes acredito que há colegas que não é porque não querem, é porque não têm tempo para fazer mais. E também é questão financeira. Não é um trabalho muito bem pago, olhando àquilo que nos é exigido, ao tempo que nos é dado, não é uma coisa muito bem paga. E, portanto, a pessoa muitas vezes está ali e tem de fazer aquilo porque tem de faturar, porque ao fim do mês há contas a chegar, não é?
Exato.
E, portanto, isto que eu agora vou dizer, por isso é que quando às vezes me dizem, dói-me um bocadinho, e às vezes percebo o lado das pessoas, e muitas vezes não vêm com maldade. Eu sei que grande parte das pessoas não faz no sentido de tentar apontar o dedo. Mas chegam à minha beira e dizem-me, olha, já viste este livro, tem aqui tantos erros, tem não sei o quê. E eu defendo sempre quem está por trás do trabalho num livro, porque é verdade, há bons profissionais e maus profissionais em todo lado, mas o que é que terá acontecido para aquilo ter derrapado assim? Principalmente, muitas vezes, quando olho para as fichas técnicas e penso, não, mas estas pessoas até fazem, até têm um bom trabalho. O que é que aconteceu aqui? Foi alguém que teve numa má fase? Foi o tempo que foi curto? Foram as emendas que por algum motivo houve algum bug e aquele não foi inserido? O que é que aconteceu aqui?
Pois.
Eu tento sempre, principalmente trabalhando nisto, é muito difícil para mim olhar e apontar logo assim o dedo.
Claro. Porque... Sim, mas é uma coisa muito normal dos leitores fazerem, não é?
É, é. E é normal, principalmente quando tu não sabes o que é trabalhar nisso. A dificuldade que é. E é isso. E aquilo que eu vejo nessas pessoas não é arrogância. É... Não sabem. Uhum. Não sabem o trabalho que dá, não sabem a facilidade com que se passa, com que se vê erros passar. Exato. E depois a pessoa, quando vê aquilo nas mãos, pensa, como é que isto é possível? Mãe, como é que eu não vi isto?
Não, eu agora, quando recebi o primeiro exemplar do meu Quando os Rios se Cruzam, abri... E a Kátia, que é uma das minhas editoras, disse: não te atrevas a ler porque vais encontrar erros. E eu, ok, já fechei. Ok, tens toda a razão, não vou ler.
Mas
vou
eu ler. Ao contrário, eu se vir, eu com aquilo aprendo.
Sim.
Não tenho aquela coisa, ai, agora vou ver um erro meu. Não, eu há coisas que se calhar que eu na revisão descurava, mas que tendia a esquecer mais vezes que, olha, vi aqui isto numa revisão tua, falhou isto. Eu, boa. Isto para mim é uma chamada de atenção. Nas próximas já estou desperta para aquilo também.
Acho que nem todos os autores e nem todos os revisores de texto estão abertos a isso. Mas, não. Por exemplo, mas eu gosto quando me mandam gralhas nos meus livros. Gralhas, erros, porque vai que o livro segue para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta edição. É sempre possível corrigir.
Exatamente, exatamente. E depois é isso, é que nós estamos todos num processo de construção. Estão os revisores, estão os editores, estão os paginadores, uhum. Estão os autores, portanto, há toda uma equipa que eu acho que também é o bom deste trabalho, é que eu sinto sempre que há alguma coisa para eu aprender, alguma coisa mais para eu evoluir. Eu não sinto que estou parada. Há sempre, uhum, mais qualquer coisa, uhum, para eu fazer, para eu aprender, para eu evoluir. E acho que uma coisa que ajuda muito, que me ajudou a mim enquanto revisora a evoluir, foi... Eu escrevo também, eu não escrevo para publicar, não tenho sonho, se calhar um dia até acontece, mas eu não tenho sonho de ter livros publicados, mas foi uma coisa que eu comecei a fazer para me ajudar a perceber quem escreve.
Okay. Isso é muito giro.
Pronto, porque eu tinha, lá está, eu tive muita dificuldade em arranjar um processo de revisão para mim. Como é que eu vou, qual é o meu método? E foi isso, eu comecei a escrever e isso ajudou muito. Quais são as minhas falhas? E depois eu fazia mesmo isto, numa fase mais inicial, que era, eu esta semana, estes dias eu já sei que vou chegar tarde a casa, e então vou neste dia tirar meia hora para escrever. Era mesmo para, eu quero estar cansada, e depois vou escrever no outro dia de manhã antes de ir trabalhar, e comparar...
Depois vais ver o que é, exato.
E depois muitas vezes, quando eu já sei que vou trabalhar com um determinado autor, fico muito atenta. Tudo que é podcasts, que eles possam ter ido, eu ouço... Formas como eles dizem que trabalham, em que altura do dia em que escrevem.
Que
eu estou atenta a isso tudo, porque isso para mim, ok, esta pessoa está-me a dizer que escreve, que às vezes sente que é um bocado confusa. Esta pessoa está-me a dizer que escreve quando chega do trabalho.
Uhum.
É diferente. Quem escreve de manhã, sim, por muito que não sejas uma pessoa matinal, a tua cabeça de manhã
tá,
não está
fresca. Está fresca, não é?
Exatamente.
Portanto, Catarina, eu, queres rever todos os meus livros a partir de agora?
Com todo o gosto.
Pronto, eu não sou acontecido, mas farei.
Mas eu faço muito isso. Eu agora não posso dizer já, mas eu em breve vou estar a trabalhar com uma autora portuguesa que eu a conheço como autora. Ainda não trabalhei com ela, é a primeira vez. Portanto, já estive a ver muita coisa que ela diz, muita coisa
já
que é que ela faz.
Já stalker.
Sim, mesmo. Sim, sim. Como é que ela, em que é que ela trabalha, a que horas é que escreve, coisas no Instagram, que às vezes há directs que não ficam gravados, mas há outros que ficam. Fui ouvir coisas, uhum, já da pandemia.
Giro.
Para ter uma noção. De...
É mesmo um deep dive na pessoa.
Mas nem todos os revisores de texto fazem isso, não,
não é? Lá está. É o meu método, é a minha forma de trabalho. Também eu gosto muito disto e há muita coisa que é um bocadinho que tu estavas a dizer há bocadinho, não é? Que estás a estender a roupa, que estás a arrumar a cozinha e estás a ouvir coisas. Uhum. E eu é nessas alturas que faço isto. Portanto, ponho, sei lá, enquanto estou a cozinhar, estou a ouvir, deixa eu ver o que é que ela está a dizer. Uhum. Ou ele, não é? Sim. Não interessa quem é. E tento perceber... lá está, como é que aquela pessoa se organiza, como é que é a cabeça daquela pessoa, quando ela está a falar, ela, aqui foi um bocadinho trapalhona, mas é porque estava cansada, porque até estava a pensar noutra coisa que ia dizer,
como é
que...
Ou é porque a cabeça é sempre assim, não é?
Exatamente, portanto eu faço muito esse trabalho com os autores, uhum, porque me ajuda também, lá está, a precaver um bocadinho como é que o original vai chegar a mim.
Sim, e tu fazes uma coisa que... sei que não é prática comum, porque sei da experiência da Maria Francisca e sei a minha experiência enquanto autora, e portanto posso dizer mais ou menos que sei que não é prática comum, que é: tu gostas de fazer reuniões com os autores?
Sim.
Essa era uma das perguntas que nós tínhamos, exato, que é: se o revisor comunica diretamente, no, imagina, no caso da tradução com o tradutor e no caso do livro com o editor e com o autor, como é que é esse processo de comunicação?
Olha, no caso de... Vou responder primeiro ao da revisão. No caso da revisão, porque eu muitas vezes estou a ler e há certas frases que me parecem dúbias e eu fico, ok, eu interpretei desta forma, mas será que era isto que queriam dizer? Porque às vezes é a conjugação verbal, é a forma como estão dispostos os pronomes, não é tão claro. Então eu ponho sempre em comentário, venho as minhas revisões finais, têm comentários para mim que nunca mais acabam. Mas eu no fim, há coisas que eu consigo limpar antes de falar com os autores, mas eu gosto de conversar com eles. E atenção, isto é o meu método de trabalho, nenhuma editora me pede isto. Eu faço porque eu quero e porque me ajuda a também que o trabalho final seja melhor. E porque é isso, para mim é essencial perceber a cabeça de quem está a escrever. Portanto, eu tenho uma série de comentários em que eu pergunto, olha, eu reformulei e escrevi desta forma, era isto que tu querias dizer? Olha, até era isso, aconteceu-me uma coisa muito engraçada, por exemplo, na cicatriz, eu acho que a Maria Francisca não se vai importar que eu diga isto, porque não tem nada de mal, foi só porque ela estruturou aquilo de uma maneira e foi a única coisa que eu não tinha percebido que ela queria contar aquilo assim. Que foi a questão da virgulação, porque há vírgulas que são obrigatórias, há vírgulas que são opcionais. Eu tenho de sempre ter o cuidado de, quando são opcionais, ver quando é que faz sentido pôr, não pôr só porque sim, ou para dizer que me lembrei de pôr ali, e pontuo muito. Eu tento sempre pensar, enquanto leitora, as pessoas vão chegar a casa, muitas ou vão nos transportes, já de manhã, pronto, lá estavam mais frescos, mas vêm ao fim da tarde, muitos vêm de transportes, vêm a ler, chegam a casa cansados, já tiveram a tratar de jantar, muitos já puseram os filhos a dormir, sentam-se a ler, aquelas pessoas estão muito cansadas. E, portanto, o livro tem de estar pontuado de uma maneira que elas se sentem e que flua. Aquilo não pode, as pessoas não podem sentir que há ali qualquer coisa, que não está, a história até estão a gostar daquilo, mas depois não flui, porquê? Né? E eu não gosto que os leitores sintam isso, e portanto eu no livro da Maria Francisca pontuei aquilo um bocadinho mais, e quando estive a falar com ela, ela disse-me, olha, mas é que eu queria que esta história fosse, sentisse mesmo que é assim uma coisa de rajada. Eu disse, olha, obrigada por me teres dito isso.
Aí é completamente diferente.
É diferente. Eu disse, olha, muito obrigada, porque eu, não te preocupes que isto são pormenores que não afetam assim tanto a paginação, e eu na segunda revisão já vou mexer nisso.
Exato.
Pronto, também tivemos sorte, porque se não fosse, mas eu também falei com ela com tempo. Eu não falei na véspera de entregar à editora.
Claro, imagina.
Se precisasse tempo.
Dois para amanhã.
Se precisasse tempo para fazer alguma coisa, eu tinha tempo. Mas tento sempre também perceber quais são os calcanhares daqueles, dos autores. Uma coisa que eu noto logo: quem é que lê mais em inglês? Quem é que lê, ou quem é que. Ninguém lê mais. Quem é que tem mais a influência do inglês? Quem é que tem mais a influência do francês? É muito fácil perceber. Pelo menos para mim é fácil. Tento sempre perceber. Que erros comuns é que aquela pessoa está a cometer e explicar, olha, isto é uma coisa que tens de tentar pensar no teu dia-a-dia, não é quando estás a escrever, porque eu às vezes, eu sou sempre muito clara nisto, porque quando nós estamos a escrever, a desenvolver uma história, tu estás focada no conteúdo, estás a pensar para onde é que aquela história vai, e agora esta pessoa, vou matá-la aqui, vou matá-la mais à frente, vou não sei o quê...
Eu adoro que esse exemplo é sempre...
É logo.
Quando é que eu vou matar esta personagem?
O Kill Your Darlings.
Sim.
Ou ela vai fazer uma viagem e se calhar até só vai mais à frente. Eu decidi que ela ia no início, mas agora só vai a meio. Ou então volta mais cedo. Qualquer coisa, um pormenor qualquer. E se tu estiveres a pensar que eu tenho de escrever isto desta forma, porque esta forma é que é correta, ou isso já te desvia daquilo que é o teu foco. E, portanto, eu tento sempre fazer este trabalho mais no dia-a-dia com os autores do que propriamente quando eles estão... A escrever, porque quando estão a escrever é para estarem focados na história.
É para que saia tudo assim.
A revisão e a edição, para isso é que existe um editor e que existe um revisor. Não é para estarem. Claro que é. Se fizerem esse trabalho, vão evoluindo também enquanto comunicadores, conseguem ser. Também um dia que estejam a falar, já começam a falar bem também, porque lá está aquela dificuldade de escrever para falar. E acho que esse tipo de trabalho é muito importante. Eu faço isso também, faço um conjunto. Olha, atenção que tu aqui usas muito advérbios de modo, aqui estás a usar muitas vírgulas que não fazem sentido.
Sim.
Ou que se calhar não é que estorvem, mas visualmente há aqui qualquer coisa estranha, parece que causa ruído. Portanto, chamar a atenção para regências, que foi aquilo que tu aprendeste, o ter de e o ter que. Faço esse trabalho, porque eu acho isso muito importante. E lá está, por isso é que eu depois olho para os livros de autores portugueses e sinto que ele também é meu.
Exato. Sim, porque houve uma
maioria todo um trabalho, não é?
Mas é engraçado que os autores com quem eu tenho trabalhado já falam para mim, eu acho que eu devo passar essa mensagem enquanto estou a trabalhar, porque os autores já me dizem, olha, o nosso livro sai não sei quando. Portanto, eu não sou parola sozinha, eles também são parolas comigo.
Os autores são parolas contigo, sim senhora. Amiga, queres dar seguimento?
Muito bem. Esta pergunta que temos aqui a seguir, eu sinto que de certa forma já foste respondendo aqui e ali, mas agora para ficar aqui tudo consolidado, que é uma dúvida que tiveram no nosso Discord, do quão perfeito um manuscrito tem que estar na altura em que é entregue. Tipo, se há alguma expectativa por parte de quem o recebe?
Essa é uma boa pergunta. É assim, eu acho que a expectativa é que esteja sempre com o menos, mínimo de erros possível, o mínimo de incongruências possível. Porque às vezes não é só... Eu falo por mim, eu quando estou a rever, eu não olho só para a questão linguística. Eu estou a olhar também para o conteúdo. Faz sentido que isto seja feito desta forma? Uhum. Não faz sentido? Agora, este mês... Tive lá uma situação muito engraçada, né? Não posso dizer qual é o livro, mas que, uma situação que estavam duas personagens estavam muito irritadas uma com a outra. E há uma, eu posso dizer as neiras
podes,
aqui?
Claro, podes, claro, podes.
E lá estava muito irritada, foi uma situação mesmo muito extrema, e a pessoa dizia, caramba. E
eu não.
Eu cheguei lá e pus, caralho. Depois pus um comentário e dizia, para a pessoa, que não posso dizer quem é o autor... Olha, quando as pessoas estão enervadas, ninguém diz caramba.
Exato.
É que sim, nem a brincar, sim, eu digo sim, caramba.
Catarina, eu vou-te apresentar o meu pai, que diz caramba e que maçada.
Por isso, a sério?
É sério.
É assim, eu sou do Porto, isso para mim é quase anedota, não é?
Exato, exato. Do Algarve, sou do extremo oposto.
Pronto. E então fiz essa emenda, porque lá está, eu olhei para aquilo, foi tão extremo. A pessoa estava tão nervosa, pronto, tirando o teu pai.
Sim, sim.
As pessoas normais, se calhar não dizem caramba.
É como aquelas assim... Ai, bolas, não é? Que
ai, poças!
Poças, que sim, sim, sim.
Pronto, eu faço esse tipo.
Se calhar tinha de ser um livro para menores de 18.
Sim. Pai, eu amo.
Mas pronto, mas continuando a responder à tua pergunta, a expectativa é essa, que esteja tudo máximo, com o máximo de coerência possível, com o mínimo de erros possível, sendo que, se Manuel Monteiro diz que não há livros sem erros, não sou eu
não
que vou negar essa afirmação.
Claro, claro.
Nem nós.
Manuel, que fala tão bem, que escreve tão bem, que vê tudo, diz isso.
Sim, nem os que ele próprio esteve
exato
a rever, não é?
Sim, sim. E isso é muito sim normal, ou porque estás cansada, ou porque... E na minha cabeça eu estou a ler uma coisa que não está lá escrita.
Uhum.
Também me aconteceu uma coisa, e esta... Olha, assumo aqui ao micro a minha culpa, que eu sou um bocado disléxica. Essa é outra coisa que eu faço exercícios. Eu não sou... Quando eu digo que sou disléxica, é gozar. É de género. O meu cérebro está cansado e às vezes confundo. Eu não sou disléxica mesmo, não quero que as pessoas... possam interpretar, porque acho que deve ser uma dimensão diferente para quem realmente
sim,
é.
Sim.
Né? Mas eu tento fazer exercícios para a dislexia, porque aqueles erros de trocar letras é muito fácil para mim passar.
E depois há palavras que existem com as letras trocadas.
Exatamente, e depois o Word não vê.
Sim.
E mesmo quando já vem paginado, também não, já não aparece isso. E passou-me, por exemplo, uma coisa na cicatriz, até foi no lançamento, um rapaz estava lá, assim, muito a medo, olha, sabes... É que depois acho engraçado isso, as pessoas parecem têm medo, eu não levo nada a mal, eu sou falível. Ele, olha, sabes, eu já li, eu até achei que estava bem, mas tinha ali uma, que é, logo ao início, quando ele diz, já não sei o quê, que fala das companhias aéreas, que ficou companhias aéreas.
Ah,
pronto, foram os meus olhos, está aqui pronto assumida a minha culpa, por acaso não juntei. Porque ainda quero dar uma vista de olhos para pedir depois a emenda à editora, mas isto é o meu calcanhar daquilo.
Sim.
Portanto, é outra coisa que eu faço também, é trabalhar isso, que é para... Porque às vezes é engraçado, o meu cérebro tem destas. Eu estou a ver alguma coisa e na minha cabeça eu li bem, mas lá não estava inscrito e continuo e de repente, umas páginas à frente... Às vezes é meia hora depois, outras vezes é no dia
seguinte. Lembras-te?
Calma, fica aqui a imagem, a memória visual. Eu nem sei qual é a linha, depois ando ali meio à toa, porque eu já nem sei qual é a página. Mas calma, ele estava a contar naquela parte, ok, isto foi no capítulo tal, vai para cima. E depois acaba por chegar, mas tenho muito essa...
O teu cérebro não te deixa esquecer,
não é? Deixa, não sim deixa.
Mas achei muito interessante dizeres que não levas nada a mal, que alguém nada te diga que encontrou um erro teu, porque imagina, para alguém que está de fora... Dizer a um revisor de texto que encontrou um erro num livro revisto por essa pessoa...
Há quem não goste.
Acredito pronto que sim, porque meio que é de género dizer ali, na cara, tu não fizeste bem o teu trabalho.
Olha, é assim, eu como sei que faço tudo o que eu posso e que dou o meu máximo, que estou ali...
Estás com a consciência tranquila?
Sim. E é isso, eu também sou falível, há momentos eu também...
Não, e vai não sempre passar.
Exato, sim, e sim, é a atitude certa, porque é... nós não somos perfeitos, não é?
É isso. Opa, isso. Olha, posso dar um exemplo que no meu primeiro livro, Nas Coisas que Faltam, a última frase, isto não estraga porque a última frase não tem nada de relevante, mas a última frase é, as coisas são como são e isto tinha de ser assim. E até um dia antes do livro ir para a gráfica, eu acho que tive um momento Catarina no meu cérebro, porque qualquer coisa me disse que eu tinha de ir reler o último capítulo. E o que é que estava? Já tinha passado por... Eu acho que era para aí a quinta prova paginada. Já tinha passado por um revisor externo à editora e por um revisor interno da editora. Já tinha passado por mim de todas essas vezes. Já tinha passado pelas duas editoras. E a última frase estava, as coisas como são e isto tinha de ser assim.
Pão, pão, queijo, queijo. Para mim está acabado, está arrumado o assunto.
E eu tive um momento de... Eu acho que eu tenho de reler o último capítulo. Não sei porquê. Mas eu acho que tenho. E
como
fui...
Eu percebo.
E assinalei lá a dizer, isto ia passar. Isto ia passar, e a última frase do livro, que é suposto ser uma coisa,
sim,
tipo, acabou, ia ter uma, ia faltar uma palavra.
Ia ser super anticlimático.
Pá, e eu ia ficar irritada até ao final da minha vida. Portanto, percebo-te perfeitamente. Por falar em irritação, qual foi assim os piores erros que tu deixaste passar e depois viste e ficaste... Mesmo chateada contigo.
Já tivemos aqui as companhias áreas.
Olha, sim, pá, mas essa é mais parvo.
Companhias áreas.
Isso é mais parvo do que outra coisa, mas pronto. Eu lembro-me de fazer o primeiro teste que eu fiz para uma editora, nunca mais me vou esquecer disto. Foi, não foi irritada, mas foi mesmo. Bolas, eu trabalhei tanto isto para não falhar. Como é que eu fui falhar isto num teste para uma editora? Como é que é possível? Que eu estava a fazer o teste e. Eu punha muito vírgula de sujeito e predicado antes. Eu muitas vezes falo sobre isso e sou só eu a partilhar o meu trauma e a tentar traumatizar outras pessoas, capaz de estarmos todos muito mais despertos. E lembro de estar com mil olhos nisso. E fiz o teste e enviei para a editora. 2 dias depois recebo a dizer, olha, isto assim, assim. E muito querida, a pessoa que me respondeu foi super amorosa e diz assim... Pôs lá um comentário, uhum. Olha, aqui passou-te uma vírgula de sujeito e predicado, mas eu vou acreditar que foi distração porque tu fizeste não sei o que é bem. Eu, mas eu fiquei naquele, eu só pensei, naquele momento, eu morava num resto de chão na altura, foi a sorte. Porque eu juro que eu abria a janela e me atirava, porque eu pensei, como é que é possível?
Sim.
Eu estava tão atenta a isto, como é que isto me passou? Mas a verdade é esta, é aquele trauma que neste momento até já é inconsciente. Eu automaticamente tiro, às vezes também tenho destas. Eu estou a tirar, ainda nem vi, mas eu já estou
já
a tirar,
sabes,
isto já é.
Assim, sim.
Pumba, e tira logo. E sou muito sensível a isso. Se às vezes ou nas redes sociais, ou não sei o que, é aquela coisa que eu bato logo o olho. Porque foi aquele erro que eu dei.
Sim.
E que eu batalhei tanto para não mudar. E na primeira
e de repente,
oportunidade
pumba.
Que me dão, pumba.
Eu é o vírgula no vocativo. Pessoas que não
sim.
põem vírgula no
sim,
vocativo.
Sim,
mas
sim,
isso
sim,
é um
sim.
clássico. Eu falo por mim. Grande parte das newsletters que eu recebo,
uhum.
quase ninguém...
Sim. Olá, Catarina! Yeah. Sem a vírgula,
sim.
não é?
Sim.
Sim, 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 sim.
Mesmo de grandes empresas, e-mails...
Sim,
ou
sim,
quando
não
faz
há,
alguma encomenda...
Logo.
Logo.
Tens mais perguntas para a Catarina?
Tenho. Não sei se vamos aqui a esta ou vamos já para os achievements. Queremos falar de achievements, não é?
Queremos falar de achievements, claro.
Catarina, queremos saber... Tudo sobre a tua carreira, mas acima de tudo, o que é que tu consideras, assim, grandes achievements nesta tua carreira enquanto revisora?
Porque é uma coisa... Desculpa interromper.
Não, não,
porque é interessante, porque foi uma pergunta que já fizeram para a Marta e que, na realidade, não fizeram aqui, mas nós trouxemos na mesma, porque é mais ou menos fácil perceber, por exemplo, para um escritor, o que é um achievement, não é? É ganhar um prémio, é vender livros. É mais ou menos fácil também perceber para um, por exemplo, gosto-me lembrar do Guilherme, para um comediante que faz stand-up, o que é um achievement, não é? É esgotar salas, é... fazer um especial para a Netflix, ou seja, de repente há assim achievements que são mais ou menos óbvios na nossa cabeça, mas quando nós falamos de editoras, de revisores de texto, é difícil compreender o que é um achievement. Portanto, o que é que tu consideras grandes conquistas da tua carreira até agora?
É assim, eu nunca tinha pensado nessa pergunta dessa perspectiva, mas eu tenho alguns objetivos de coisas que eu gostava de fazer no futuro. Eu gostava de ter uma espécie de carteira
de autores.
É, de trabalhar, porque é isso. Dá-me mesmo gozo acompanhar a evolução das pessoas. E gostava de um dia fazer só revisão e trabalhar só com autores portugueses. Não quero de todo. Já, por acaso tive esta conversa recentemente com uma colega. Eu não quero de todo dominar o mercado, nada disso, porque eu não quero chegar a toda a gente, não quero ser eu a fazer tudo, não quero ser eu a pensar sozinha. Eu quero ter colegas também com quem trocar ideias e porque não faz sentido, está tudo centrado numa pessoa, não faz claro. Sentido, está tudo na mesma editora, não faz sentido claro. Ser só uma pessoa a escrever, não quero chegar aqui, é tudo meu, nada disso, pelo contrário, se alguém desse lado que é revisor me estiver a ouvir e se identificar com o que eu estou a dizer, me quiser vir dizer olá nas redes sociais, tenho muito gosto em falar com a pessoa. Mas é isso, eu gostava de um dia de conseguir viver só disso, que não é fácil financeiramente, porque não é a coisa mais bem remunerada. Eu acho que é importante também falarmos sobre isto. Mesmo alguns autores não tinham essa noção até há muito pouco tempo. E acho que é importante falar sobre isto. Mas eu gostava disso, de trabalhar com autores portugueses e acompanhar aquelas pessoas. E adorava que um autor com quem eu esteja a trabalhar e ver essa pessoa ganhar prémios. Porque Sim. não é o meu prémio direto, no fundo.
Mas também é.
Mas Exato. É isso, é como o livro ser meu. E isso para mim é de género. Bolas, esta pessoa... trabalhou tanto para chegar ali, que incrível. E isso faz-me mesmo ficar muito feliz. Não há um prémio propriamente meu, porque não há, não é? Nesta área não há.
Pois.
Até porque é difícil medir isso. Há tanta Sim. gente por trás de um livro, há tanta gente, tanta coisa que pode correr bem, tanta coisa que pode correr mal, que depende de tantas
Meio
pessoas.
Meio que sentes que fizeste parte de algo maior.
É. E gostava muito de um dia viver só disso e de poder acompanhar e de ver autores, não só os com quem estou a trabalhar, também fico feliz Sim. com os outros, olho para lá e vejo, olha que incrível, aquela pessoa ali também está a trabalhar com aquele revisor e com aquela editora e está a conseguir evoluir, e isso é muito motivador para mim. Eu não sou nada aquela pessoa que vê alguém conseguir alguma coisa, epá, e aquela tenha ou não tenha, não, ei, que incrível, aquela pessoa fez aquilo inspira-me Sim. a também querer fazer e a querer conseguir, e acho que é muito bom esta, mais recentemente, esta aposta que estão a fazer em autores portugueses, que eu acho que tem esta geração, e por geração, mais uma vez, não volta à idade, volta às pessoas que estão agora a ter oportunidade, agora desde há 4, 5 anos para cá, a ter a oportunidade de ser publicadas. Eu acho que tem uma coisa que se calhar gerações mais antigas não têm, que é... nós tivemos aqui uma altura do mercado em que não se apostava em novos autores. Chegou ali um bocadinho à geração do, se calhar, do Tordo, do Walter Hugumanes, José Luís Peixoto, Sim. do Afonso Cruz, e parou aí. E durante muito tempo quase não se acreditava.
Sim, e essas eram as novas vozes, Sim. não é? Sim. Já estabelecidíssimas, Sim. mas eram as novas. As novas. Sim. Sim.
E eu acho que tivemos tanto tempo, tantas pessoas também, tantas vezes a tentar, que agora que conseguiram, também têm uma postura muito humilde. Aquelas pessoas querem saber o que é que eu acho dos livros, não me perguntam só se eu dei muitos erros, se eu dei poucos erros. Depois é interessante perceber a cabeça das pessoas. Há autores que querem muito saber o que é que eu achei da história. Há outros, pá, viste muita coisa, apanhaste muitos erros, eu escrevo muito Sim. mal. As preocupações de cada um também são diferentes, também é giro perceber isso. Depois é que quando eu dou a opinião da história, né, estão a ver as provas, pá, tu riscaste-me isto tudo. Ótimo. Assim já. Sim, espero que seja tudo inserido, que não aconteça nada pelo caminho, que não tenhamos. Porque às vezes o próprio programa, às vezes vais inserir e crasha um bocadinho.
Pois.
Também não ajuda. Pronto. Portanto, há mil e uma coisas que podem correr mal. Já agora perdi-me na resposta, já não sei o que é que eu
estava a falar.
Acho que os autores também têm muito essa humildade hoje, porque finalmente viram a oportunidade que lhes foi dada. Isso também é bom para pessoas como eu, que se calhar lá está, são um bocadinho mais interventivas na forma de trabalhar, porque dá-me pica para trabalhar com essas pessoas.
Sim, é mesmo um trabalho de equipa, não é? Sim.
Mesmo que façam uma sugestão que eles não concordem, diga alguma coisa, olha, tu escreveste, até foi no Sono Delas, aquele livro de contos que saiu agora, sim. Portanto eu fiz a revisão e no prefácio eu fiz lá uma emenda que gramaticalmente estava certo, e até foi a médica que estava no projeto que escreveu, nem foi nenhuma das autoras. E ela pôs um comentário, acertou as minhas emendas todas e pôs um comentário a dizer, olha, eu percebo que se calhar gramaticalmente isto está melhor, mas pode ser dúvida à interpretação, eu aqui queria que as pessoas percebessem. Ok, então vai,
certo,
como tu disseste primeiro. Se tu achas
é
que
tudo
as pessoas...
uma questão de perspectiva.
Exatamente, eu não sou... Eu acho que o Manuel Monteiro tinha isto bom. O Manel é muito purista da língua e é muito bom quando também aprendes com alguém que é purista, porque isso te permite ter mais conhecimento e conseguires pensar melhor. Não significa que eu aplique. Eu, se estiver a fazer uma revisão de um livro que é para young adult, eu não vou fazer uma revisão se calhar mais tradicional. Há ali expressões que se dizem, que se calhar não se diziam há 20 anos, que não fazia sentido ter nos livros há 20 anos, mas que hoje faz sentido.
Exato. É o contexto.
Sim, sim. E não vais trocar cidade por urbe, não
sim.
é? Como aconteceu a mim.
Principalmente se for uma fala, quer dizer, ninguém diz. Até se fosse um diálogo, que alguém está a gozar, a tentar dar uma de inteligente, sim, até poderia fazer sentido. Depende sempre do contexto.
Exato. Fala assim. Sim, sim. Então, se calhar, uma última pergunta, que é que já falaste duas vezes sobre o tema e acho que é importante. Joana, queres fazer a pergunta difícil?
Quero fazer a pergunta difícil, que é...
Mas podes dar o contexto de onde é que ela vem?
Posso?
Podes.
Ok, bora.
Opa,
é o que é, não é?
É o que é, nós não somos afiliadas a, exato, não somos afiliadas a nenhuma editora.
Isso, chutem.
Então, bora.
Esta semana falou-se muito nas redes sociais, para ser um tema quente na malta dos livros, que foi uma polémica com a editora Alma dos Livros, sim, e com os valores praticados pela mesma. E que isto fez com que surgisse aqui uma dúvida no nosso Discord, que aliás é até uma coisa bastante recorrente a partir do momento em que se começou a discutir valores mesmo. Por exemplo, temos a Rita, né, obviamente, e temos também um ilustrador no Discord que fez com que se falasse mais abertamente também destes
quanto
temas,
é que,
e da realidade.
Ganha, não é?
Não tem
isto.
Problema nenhum.
Da realidade.
Não é pergunta nenhuma complicada.
Olha, pronto. Sim. Está a entrar um representante da Alma dos Livros. Não estou a brincar, é só o Guilherme. É só o Guilherme, é só o Guilherme, é só o Guilherme. É a polícia editorial a dizer que nós não podemos falar deste tema.
Por favor, levem-me, sou culpada.
Não, mas eu não tenho problema nenhum em falar de valores, mesmo acho que é... Pelo contrário, acho que é um tema que devia ser discutido, porque os próprios, aquilo que eu sinto muitas vezes é que os próprios tradutores e revisores não têm noção de valores, por isso é que este tipo de coisas depois acontecem. Uhum. Isto que eu vi com alguma dos livros, os valores que eu vi foi 4,5, 5 por 1800 caracteres, que normalmente faz uma página, não significa que seja corrida, mas fazemos aos caracteres, é vergonhoso o que pagaram a essa pessoa.
Estamos a falar no caso de tradução.
Tradução, neste caso. Mas isso é gozar com a pessoa, porque a tradução é uma coisa que leva mais tempo do que a revisão. Existe até alguma criatividade. Às vezes a revisão também, se fosse interventiva também. Mas é o mercado. Ainda hoje estivemos todos reunidos, portanto não sei se vocês já ouviram falar nas redes sociais, mas há um coletivo de tradutores, foi uma malta que já trabalha nisto há mais anos, okay, que se juntou. E entretanto... é para tradutores, mas está envolvida também a profissão dos revisores. Então hoje estivemos todos reunidos porque há coisas que é preciso mudar e acho que é muito importante isto nós falarmos e não termos medo, que é uma coisa que em Portugal quase que se tem medo de falar de dinheiro de modo geral. Eu não tenho problemas nenhum em dizer isso. As traduções que eu faço, há editoras que pagam 7,5 aos 1800, outras 8, outras 8,5.
Pois.
Também depende um bocadinho da tua experiência, da,
sim,
confiança,
claro,
que as pessoas têm em ti, da relação que tu tens com as editoras. Se for uma editora que sabe que se calhar que é o primeiro trabalho, não arrisca tanto, mas com o evoluir dos trabalhos, se tu fores, sendo que ser boa não é não dar erros, atenção.
Claro.
É tu teres brilho naquilo que fazes, também ires evoluindo enquanto profissional. Todas estas coisas funcionam para mim, se calhar há outras pessoas que fazem outras e que funcionam para elas. Não significa que tenhamos todos de fazer aquilo que eu faço. Acho que é importante também... tu tens uma boa relação com a editora e sabes dizer não. Eu sei,
sim,
que muitas vezes é difícil porque as pessoas...
Acho que é muito por aí, e fico muito contente de teres dito que conversam e que falam sobre as coisas que é necessário mudar, porque creio que estas situações muitas vezes acontecem, e aqui digo no mercado editorial, como por exemplo posso falar na minha área, que é a área da publicidade, que é, basta uma pessoa perpetuar este tipo por exemplo, estes valores que falamos são valores desumanos.
Completamente.
Então, se uma pessoa aceitar fazer esse valor, vai ser muito mais difícil para as outras pedirem,
exatamente,
o valor que merecem, porque,
sim,
sabem,
exatamente,
sempre há alguém que faz mais barato.
Por isso é que nós nos juntamos hoje neste coletivo. Eu, por acaso, até estive mais a ouvir, porque também as intervenções que foram feitas eram coisas que eu iria dizer, eu não ia interromper para repetir. Ainda por cima alongou-se, que ainda foi assim um bocadinho extenso, mas valeu a pena. E sempre que precisarem, contam comigo. Não tive a oportunidade de te escrever porque foi mesmo
vieste lá
antes,
para cá,
sim, quase, foi quase isso. Portanto, eu não tive essa oportunidade ainda, mas acontece muito isso. Tu tens revisores, mas antes só de avançar um pouco, eu estou a dizer, estamos a falar de pessoas hoje que estavam nesta nossa reunião que trabalham desde os anos 80, 90 e desde os anos 90 que não é mexido
neste
no
valor de
que lhes pagam, sim,
claro,
aos caracteres. São pessoas que têm experiência. Pá, tudo está mais caro, isto não acompanha a inflação, portanto é um trabalho que foi sendo muito, muito, muito desvalorizado.
Eu achei que era mais ou menos tabelado.
Sim, também tinha.
Não, não é, nós queremos
ideia,
pois, se conseguimos
porque, por
fazer.
Exemplo, eu sei que locuções, sim, locuções para anúncios, é tudo tabelado.
Sim, e eu tenho ideia de, há uns tempos, fui pesquisar, já não sei porquê, entrei nesse buraco da internet e pesquisei valores para uma revisão de texto, para uma tradução, estava à procura disso mais para trabalhos académicos e encontrei, de facto, uma tabela. Então, na minha cabeça, eu vi uma tabela, é tudo tabelado.
Não, mas não é. Depende. Por exemplo, a mim não me faz confusão, neste momento, se alguma editora me dissesse, olha, eu a ti estou-te a pagar 1,5€ por revisão por 1.800 caracteres e à outra pessoa estou a pagar 2€. Pá, mas aquela pessoa tem mais 15, 20 anos. Não me faz confusão nenhuma.
Uhum.
Porque isso até lá está, motiva-me. Porquê? Porque
tu um
dia,
lá.
Exatamente, exato. Um dia vou lá chegar, esta pessoa também me vai valorizar. O que me choca é, tu tens editoras, falando agora em valores de revisão, estou a falar da revisão literária, depois depende da língua, no caso das traduções depende da língua em que estás a traduzir. Línguas mais comuns têm um valor mais básico, vamos dizer assim, línguas mais raras, como é o caso das nórdicas ou até do japonês, portanto já são coisas mais inéditas, já tem o do russo, né? já são outro tipo de valores. Mas focando agora aqui na revisão, tu tens editoras a pagar 1,20€ por 1.800€, tens outras a pagar 1,5€, tens outras a pagar 1,80€, independentemente de qual for o valor, qualquer um deles é baixo.
Pois.
Porque se as pessoas fizerem contas...
É que assim, eu não sou muito boa à matemática, mas não está a dar um valor
sim,
muito fácil de
viver. Sim, mas vamos contar que são... Vamos contar que é um livro com...
3 mil. 3 mil que faz, faz é, aos... Desculpa, Oscar, 300 mil.
Nota-se que somos de humanidades. Fica toda confusa
mil
agora.
Vezes. Vamos pôr 1,80€ só bora para na loucura. Espera. Estou a fazer qualquer coisa.
Bora, amiga, eu acredito.
Tens de multiplicar os 300 mil.
Multiplicar por...
por 1,80, que é o valor que estavas a dizer, e depois divides por 1.800.
Exatamente, é isso mesmo.
Vê lá o valor que
dá. 300 euros.
É muito pouco. Porque
quanto tempo
horas
é que demoras?
Pois é isso. É que eu estou horas de volta daquilo. Pois é isso. E eu entendo perfeitamente. Por isso é que quando me dizem, olha, mas esta revisão foi tão básica, ou o revisor podia ter feito isto ou aquilo, eu penso... Há quantos anos é que esta pessoa está a ganhar o mesmo sem ser reconhecida? Como é que aquela pessoa... Será que esta pessoa está desmotivada? Estava num dia mau, estava numa fase má? Por isso é que para mim é muito difícil julgar sem saber o que é que se passou. Porque eu tenho consciência disto tudo. E acredito que muitas vezes quem o faz não tem.
Sim, pronto. Até porque... isto era outra... acho que vai jogar com outra coisa que era a última dúvida que temos para ti do Discord e que joga com isto, que é... muitas pessoas não sabiam, tinham este desconhecimento de que a maioria das revisões é feita com revisores externos à editora.
Sim.
Pronto. Há poucas... Quer dizer, acho que as editoras têm revisores internos, mas não são eles que fazem as primeiras revisões.
Não, aqueles que dá mais trabalho é a primeira pessoa que pega.
Sim.
Pronto. Eu, por acaso, recentemente, na loucura, houve uma editora que me fez uma proposta para um trabalho e que me pediu valores. Normalmente até te fazem o contrário. Que é tanto, nós temos aqui este trabalho e vamos-te pagar isto. E por acaso eles deram um exemplo lá na reunião muito interessante, que é se fosse uma loja, tu não entras a dizer, olha, eu quero estas calças e vou pagar 10.
Exato.
Não, está lá o preço das calças, tu compras as calças e vens à tua vida. Pronto. E então o que acontece muitas vezes é que já vêm com valores. E houve uma editora que me fez uma proposta para uma coisa e disse, olha, mas como é que vamos fazer isto? Eu achei, primeiro, tive logo vontade, nem que ele fizesse uma proposta... E não, se calhar não aceitassem sequer 1,5€. Mas não foi o caso. Eu fiz uma proposta para 2,10€, as 1.800. E eles aceitaram.
Okay.
Eu fiquei mesmo feliz, que eu fiquei, que bom. E enviaram umas coisas a tempo, e eu enviei tudo a tempo, e correu tudo bem. E eu fiquei mesmo feliz, porque para mim foi uma pequena conquista que eu não assumo que seja só minha.
Foi
porque
um
eu penso. E não é só ser meu. Eu penso, isto é bom porque... Também, se calhar motiva outros colegas a pedir mais, e até é bom estar a dizer isto aqui, porque também, pronto, tive muito trabalho, não tive muito tempo para comunicar estas coisas que estou agora aqui a partilhar. Também algumas aconteceram hoje, não era difícil?
Exato, sim. Estás a dar um exclusivo aqui.
Exato.
Eu sabia que íamos conseguir um exclusivo do livro.
Exato. Não é um exclusivo, do que é que ela
mas
está
é qualquer
a
coisa.
Ver, mas é qualquer coisa.
Mas acho que é muito importante nós também sabermos dizer não, sendo que muitas vezes quem não diz não, não é... Porque não quer...
É por necessidade.
Exatamente. Sim. Por isso é que me dói às vezes também ver a atitude de algumas editoras que automaticamente já estão a propor para ver se cola.
Pois.
E outra coisa que eu não faço, que é... Quando eu tenho... Bem, às vezes é um bocadinho chato quando fazes revisões de traduções. Primeiro porque eu não tenho aquela interação com o autor, não dá aquela pica. E depois porque há tradutores que lá está muitas vezes ou pela falta de tempo ou porque não têm tanto conhecimento da língua se calhar como deveriam, dão mais erros do que eu que era suposto. E lá está, a relação preço, tradução, revisão é bastante disparo. Os tradutores, é verdade, também o trabalho deles demora mais
claro.
Tempo. E também descontam mais para IRS. Então, no fundo, uhum. não ganham assim tão mais.
Sim. Só no final do dia.
Mas sim. no papel.
É mais. E o que é que acontece? Já me aconteceu, e isto para mim, tive uma vez essa experiência de trabalhar com um tradutor que não fez um bom trabalho. Não pus em causa em momento nenhum, pelo contrário, eu pedi para falar com a pessoa, mas também falei com a editora, e todas as editoras até hoje que me contactam para fazer revisões de traduções, uhum. Quero saber quem é o tradutor,
uhum.
primeiro, também para poder conversar com ele, claro. Quero saber se é uma pessoa que está disposta também para ouvir algumas coisas uhum. que eu se calhar possa dizer. E quero saber só, mesmo que pode ser uma pessoa sem experiência. Olha, uhum. este tradutor não só traduziu duas ou três coisas, pá, mas está aberto a ouvir. Então bora lá. Se calhar até contribui.
Exato, viram para trabalho em conjunto.
Exatamente. Se for um tradutor que não tem noções de gramáticas básicas, que não está disposto, pá, não quero esse trabalho. Pois. Muito bem que paguem. Não quero porque estou, não me motiva, porque drena a minha energia. Porque...
Sim, e vai. Sim, e o dinheiro não.
Não,
exato, não compensa, não é?
Que pagassem muito bem, quer dizer, não é para aí que eu quero ir. Agora, recentemente, fiz uma revisão de uma tradução e estava, que tem sempre gralhas, não? Atenção, mas estava até muito, muito limpa, muito, a ideia estava lá, depois havia partes que eu estava a ler que eu pensava, que giro, olha, aqui não tinha feito assim. Não é que o dela esteja mal, simplesmente eu é que vi aquilo uhum. de uma outra forma, porque essa depois é outra. Isto é um bocadinho como quem escreve, não é? O livro parece que nunca está terminado, a pessoa quer sempre alterar coisas Sim. antes de ir para a gráfica, e comigo é igual, eu quero sempre ver coisas antes de devolver. Espera, deixa-me só ver mais não sei o quê, ainda tenho 3 dias para devolver isto.
Então vou ver mais uma vez.
Agora, amanhã vou fazer não sei o quê, vou estar com a cabeça fresca, vou chegar e vou ver aquilo que fiquei na dúvida se ficava assim, se não ficava assim.
Uma eterna insatisfeita.
Sim, sim.
Eu acho que podemos...
Mas com uma atitude muito positiva.
Sim, super.
Eu saí,
daqui
não, porque assim,
super inspirada.
Mas sabes que eu acho que é uma área... Eu acho que eu tenho uma coisa boa em relação a outros colegas, que é, eu tenho uma formação base que também não me assusta dizer não. Porque se as portas se fecharem
sim,
num tens lado...
Um plano sim,
eu tenho outras coisas para fazer, eu até quero ir para a National Geographic.
Exato. Exato. Que vais, aliás, a seguir deste episódio.
E há uma... Eu não adorei trabalhar... como engenheira, mas há uma área de engenharia que me cativa muito, que eu acredito que no futuro que vai gerar mais emprego, coisa que até agora não aconteceu. Posso até ir, posso não ir, não sei, posso até conseguir conciliar, não sei, estou aberta a
sugestões.
Sim.
Sim.
Mas eu acho que há uma coisa que é que muitas vezes as pessoas vão para a humanidade e vêm parar este trabalho porque não gostavam dos números, porque até estão aqui e já têm alguma estaleca, já têm ali uma carteira de clientes, vão fazendo as coisas, mas não adoram. Opa, eu estou aqui por paixão, eu não dei nas drogas, eu dei nos livros. Eu ouvi isto num podcast, a frase é da Isabel Saldanha. Pronto,
adoro.
Já agora fica aqui.
Olha, e acho que todos nos identificamos com
sim,
isso.
Sim, sim, sim.
E assim, para mim, enquanto eu acreditar que vale a pena, eu se não for fazer com entusiasmo, nem com alegria, eu desisto, percebes? Uhum. Ou estou aqui, estou,
ou então mais
vou fazer outra
não.
coisa. É.
Olha, eu acho que terminamos nesta
incrível.
Nota e nesta mensagem, Catarina, muito, muito, muito obrigada por teres vindo.
Foi um prazer ter-te aqui.
Foi
connosco.
Mesmo, muito obrigada por teres vindo falar um pouco mais da tua
sempre
profissão
quiser,
e da tua paixão.
Se quiserem vir discutir valores, uma coisa mais específica, um dia mais à
Olha,
frente.
Um dia fazemos um episódio de Excel.
Exato, contigo.
Está certíssimo.
Já sabem, sigam a Catarina no Instagram, Lugar em Comum. É uma página que eu gosto muito de seguir porque tem sempre assim algumas informações interessantes sobre a língua portuguesa, que também é sempre bom. E nós cá estaremos para a próxima semana, não é?
Já sabem, estamos também em livradepodcast@gmail.com e no Discord, que é onde surgem todas estas magníficas perguntas para fazer aos nossos convidados.
Sim, se não fossem vocês, nós não estávamos
Exato.
A fazer este episódio.
Obrigada,
obrigada
à nossa
também.
Comunidade.
Amo-vos todos, olha.
Exato, olha, estamos no amor.
Todos aos outros. Estamos. A Catarina trouxe esta onda de amor e
olha,
de paixão
bora.
Aqui para o podcast.
E vamos
olha,
assim,
amor para toda a gente.
Embaladas até para a semana.